recuou da iniciativa de cobrar pedágio de 20% sobre cargas no Estreito de Hormuz. Em publicação na Truth Social, ele confirmou que manterá apenas o bloqueio naval contra o Irã. O líder americano disse que a rota ficará aberta para todas as demais embarcações que não tiverem ligação com a República Islâmica. Horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:03, muito bom dia com Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Vamos juntos até às 5, hein? E agora é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Araújo.
Nesta quarta-feira, o destaque continua sendo o contraste entre o tempo seco no centro-sul e a chuva concentrada nas regiões norte e parte do litoral do Nordeste. No norte, a previsão de pancadas de chuvas com risco de temporais entre o norte do Amazonas, Roraima, Pará e também no Amapá. No Nordeste, a chuva se concentra principalmente entre o litoral da Bahia e de Sergipe, podendo ocorrer pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade, enquanto no interior da região o tempo continua firme e com baixa umidade relativa do ar. No centro-oeste e também em grande parte do sudeste, o predomínio é de tempo seco. A baixa umidade relativa do ar chama atenção, principalmente em áreas de Goiás, do Distrito Federal, oeste da Bahia, Tocantins e norte de Minas Gerais, com índices entre 20% e 30%, principalmente no período da tarde. Na região sul, o tempo permanece estável na maior parte dos estados, acontecendo a mudança mais significativa prevista para os próximos dias. Entre os destaques das capitais, temos Belém, onde podem ocorrer pancadas de chuvas e temperaturas variando entre 23 e 32 graus. Brasília, com destaque para baixa umidade relativa do ar, que pode ficar em torno dos 25% nas horas mais quentes do dia e máxima de 26. E em Porto Alegre, ainda teremos um dia de tempo firme com predomínio de sol e temperaturas em elevação ao longo da tarde, com máxima de até 21 graus, isso antes da mudança, com chuvas chegando com bastante intensidade. A tendência para essa quinta-feira é de pouca mudança na maior parte do país. O principal destaque fica para o Rio Grande do Sul, onde a frente fria começa a provocar temporais entre o oeste, a campanha e o sul do estado, com risco de chuva forte, granizo e rajadas de vento bastante intensas. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Agora a notícia da Copa do Mundo com Bruno Faria.
A Espanha está na final da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, a seleção espanhola venceu a França por 2-0 e confirmou a classificação para a decisão do torneio. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial. Lamine Yamal sofreu pênalti de Lucas Digne e Mikel Oyarzabal converteu a cobrança. No segundo tempo, Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, invadiu a área e bateu firme para definir a vitória da Fúria. Além da vaga na final, o resultado reforça a superioridade da Espanha sobre a França neste ciclo. Foi a terceira eliminação dos franceses para os espanhóis desde a Copa de 2022, depois das semifinais da Euro de 2024 e da Liga das Nações de 2025. Nos últimos 10 confrontos entre as seleções, a Espanha venceu 7 e a França ganhou 2 vezes. houve apenas um empate. Agora, os espanhóis aguardam o vencedor de Inglaterra e Argentina para a grande final. Aliás, esse compromisso acontece nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde, em Atlanta, com transmissão do Futebol Globo CBN. Quem será que chega até a grande decisão? A Inglaterra, que só tem um título, de 1966, ou a Argentina, atual campeã e que tem 3 estrelas na camisa?
2:07. Obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. Nosso ouvinte é Lourival Simplício, da Zona Sul de São Paulo. Obrigado ao Domingo Cirilo, de Cuiabá, no Mato Grosso. Na nossa companhia também, Devanir Amâncio, em São Paulo. O bom dia do nosso ouvinte também, aqui o Régio Oliveira, na sintonia, mandando bom dia para o Ricardo Garcia também, direto de Fortaleza. Também sempre na audiência, Roberto Pradelli, de Araraquara. Obrigado a você que participa pelo YouTube também, nosso chat democrático, o pessoal que está acompanhando as imagens. O chat é democrático, né, Ricardo Garcia? Mas eu vou solicitar aqui, fazer um pedido aos nossos ouvintes, né? Algumas pessoas colocam diversas mensagens aqui que acabam dificultando a gente encontrar os demais. Né? Não sei se eu estou sendo claro, é uma palavra em cada mensagem. A gente abre assim, aí tem a mesma pessoa, uma mensagem embaixo da outra, e isso acaba, né, às vezes umas 15 mensagens na sequência, dificulta para eu encontrar os demais ouvintes que estão participando. Então, peço que não há problema nenhum em trocar ideias entre os ouvintes aqui, mas eu estou falando de mensagens subsequentes da mesma pessoa, né? Com todo o respeito aqui, pedir para que o chat a gente tenha, obviamente, liberdade para escrever o que quiser, mas fica meio difícil da gente encontrar aqui os outros ouvintes na hora que a gente está registrando. Então, por favor. Obrigado aqui ao nosso ouvinte Luiz Otávio, está mandando a sua mensagem. O bom dia que chega também do Ribamar Leite, tá, município de Porto Grande, no Amapá. Sidney Miguel, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Josinaldo da Silva, também tá por aqui. A gente agradece demais. E obrigado a você que participa também via Instagram. Pessoal que interage aqui no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. De Tejuçuoca. Eu gosto de falar essa palavra, viu, Ricardo Garcia? Tejuçuoca, no Ceará. Você esteve lá, Ricardo Garcia, no Ceará? Ainda não, eu também não. Quem está lá é o nosso ouvinte, o Julimar Matos. Obrigado pela mensagem aqui, pela companhia. Auster Coletes, obrigado, Auster, pela mensagem aqui. Lembrando, quando a gente fala de funcionários públicos, dessa vez eu não falei, mas é importante, o Auster me lembra aqui. A gente tem uma minoria de funcionários públicos que ganham super salários. Fala-se em 30 mil, 40, talvez 50 mil que ganham super salários. E a maioria dos funcionários públicos, eles realmente têm um salário, de acordo com os dados, um pouco acima da média da iniciativa privada, se a gente comparar as mesmas profissões, mas não tem nada a ver com super salários. Então, sempre que a gente fala da questão aí dos funcionários públicos e como os dados mostram que na Previdência Social pesa mais do que o pessoal do regime ali do INSS, o pessoal que trabalha na iniciativa privada, a gente tem que lembrar que tem muita gente trabalhando para municípios, para estados, professores, né, que é o caso aqui do Auster Coletes, que ganham salários que não são condizentes com a importância do trabalho, né, que desempenham. E eu destaco principalmente a carreira de professor. A gente teve nos últimos anos, felizmente, aumentos significativos do piso para professores. Melhorou bastante nos últimos 3 anos, mas ainda assim não são salários condizentes com a importância dessa carreira. Agradeço aqui o Auster Coletes, que está está na nossa companhia. A Adailto Silva também participando, é, taxista em São Paulo. Deve estar levando alguém nesse momento, né, Ricardo Garcia? Pelas ruas da nossa capital paulista. Obrigado, Adailto Silva. Você que está aí no carro do Adailto também, obrigado pela companhia aqui no CBN Madrugada, galera interagindo via Instagram. Muitíssimo obrigado no arroba PHC Galvão. 2:12. Destaque para o assunto internacional, a análise sempre precisa da nossa professora Cristina Pesequilo, conversando com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos.
Bom, a gente volta a falar das manobras políticas de Donald Trump. Os últimos dias foram cheios delas, e uma delas diz respeito à situação no Estreito de Hormuz e a comunicação ao Congresso de que a guerra recomeçou. Quais são as motivações externas e também as internas para essas novas manobras de Donald Trump em relação ao Oriente Médio, Cris?
Então, Tati, Fê, ouvintes, aqui a gente tem um quebra-cabeças muito interessante que o Trump montou para justificar para o Congresso de novo de que a guerra estaria em andamento, ou seja, toda aquela discussão que nós tivemos sobre o acordo de cessar fogo, sobre a possibilidade de discussão sobre o acordo nuclear com o Irã, ela cai por terra porque os Estados Unidos retomaram os ataques ao território iraniano, isso mesmo com movimentações no funeral de Khamenei, outras agendas de transição política, e o Trump utilizou isso para dizer, olha, eu preciso novamente da minha autoridade presidencial. Então, com isso, ele fez essa jogada com o Estreito de Hormuz, primeiro dizendo que ia cobrar o pedágio, depois voltando atrás, mas para mim aí o grande ponto é, primeiro, o bloqueio naval do Estreito, ou seja, novamente você ter o controle da passagem dos navios no Estreito de Hormuz, e o segundo ponto, justamente, essa disputa com o Congresso, de dizer, olha, eu preciso dos meus poderes especiais novamente. Então, para mim, foi basicamente um jogo de política interna para que ele conseguisse renovar sua autoridade presidencial por mais 60 dias. E a gente ainda teve, dentro dessa conjuntura de manobras políticas do Trump, a gente ainda está aguardando para ver como isso vai se desenvolver, uma notícia no New York Times dizendo que, como parte desse processo de transição no Irã, o antigo presidente Ahmadinejad estaria aliado a Israel para substituir o atual governo. Então, todo um quebra-cabeça doméstico e internacional muito grande, e isso vai garantindo para o Trump poderes especiais, mais dinheiro e uma continuidade da guerra que a gente não consegue ver quando termina.
Agora, Cris, na semana passada, na reunião da cúpula da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Donald Trump anunciou que iria liberar a produção de mísseis Patriot pela Ucrânia. Cris, explica para a gente por que, que esses mísseis são relevantes e quais foram as reações de União Europeia e também da Rússia?
Os mísseis Patriot, Fê, Tati, ouvintes, eles são conhecidos por formatar aquele sistema de defesa antiaérea. O que isso significa? Que quando um país ele é atacado, esses mísseis eles formam um escudo impedindo que aquele determinado país seja atingido. A gente tem ouvido muito falar desses mísseis desde a Primeira Guerra do Iraque, em 1990, e também em Israel. É algo parecido com aquela discussão do Domo de Ferro. Então, o que, que o Trump fez? Embora ele sempre diga que ele não apoia o Zelensky, agora ele passou a apoiar o Zelensky, dizendo, olha, você vai produzir mísseis Patriot na Ucrânia. Agora, o que, que isso significa? Que a Ucrânia teria capacidade de construir a sua própria capacidade de defesa antiaérea sem depender dos Estados Unidos e sem depender da União Europeia, o que dificultaria a penetração dos mísseis balísticos em território ucraniano pela Rússia. O que acontece é que isso é basicamente inviável no curto prazo. Né? Por quê? Porque para você construir uma base industrial de defesa e produzir um míssil como o Patriot, você precisa de indústrias, de mão de obra, de transferência de tecnologia, de matéria-prima. Então, essa licença que o Trump fornece, ela demoraria para fazer efeito uns 5 anos. Né? Então, isso a gente já viu com outros equipamentos militares, como tanques, como outras defesas antiaéreas. Então, o impacto para o conflito ele não seria imediato. Agora, para a Rússia, o que isso significaria? Significaria um risco, porque efetivamente ela perderia a sua capacidade de atacar a Ucrânia, principalmente com mísseis como o Oroshnik. Então, a gente poderia aí ver uma transformação na guerra, mas, poxa, esperar mais 5 anos é complicado. Qual que foi a reação da União Europeia? A União Europeia, sabendo que é muito complicado você desenvolver uma base industrial de defesa tão rapidamente, o drone é mais fácil, né, gente? Porque o drone é um equipamento mais simples, que demanda menos equipamento, menos a tecnologia. Mas esse míssil é muito complicado. Então, a União Europeia anunciou, no pós-reunião da OTAN, que a União Europeia, junto com a Ucrânia, faria uma coalizão estratégica para a construção de um sistema de defesa antimísseis próprio, europeu, sem depender dos americanos, o que não sei também se é muito viável, mas que esse sistema ele estaria sendo patrocinado pela Ucrânia, também aí pelos países europeus. Quais, basicamente? São 9 países. Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Holanda, dentre os principais. Então, essas foram as reações. Mas o Trump fez muito para jogar pela plateia e também para pegar dinheiro, porque vender míssil dá dinheiro para os Estados Unidos também.
Ô, Cris, eu me lembro quando ele falou isso na reunião da OTAN, porque na OTAN ele falava uma coisa para o público e outra coisa dentro das reuniões, né? Logo quando ele anunciou, ah, eu vou deixar com que a Ucrânia fabrique Patriots. Ele falou assim, na sequência, eu não sei nem como, a empresa também não sabe, mas eu vou fazer isso. Não vai dar certo, né? Não, ia dar certo.
Mas ele faz o charme, né, Fê?
É, tá bom. Foi bom você ter explicado isso.
Ô, Cris, internamente, o presidente dos Estados Unidos, em mais uma manifestação de absoluto desprezo pela democracia e pelos ritos e processos que constituem uma democracia, diz que vai gritar sobre fraude nas eleições presidenciais de 2020. E ele marcou um pronunciamento para falar sobre isso, para quinta-feira, dia 16. Vou respirar fundo. Quais são as novas alegações?
A gente tem que respirar mesmo, Tati, porque o que ele está alegando é que as urnas eletrônicas que são usadas em alguns estados americanos, elas vêm sendo objeto de hackers, elas vêm sendo objeto de fraude, de manipulação. E uma coisa muito interessante para a gente lembrar para os nossos ouvintes é o seguinte, há alguns dias atrás, e aí a gente precisa respirar mais fundo ainda, o presidente Trump desmontou a comissão eleitoral que vai fazer o acompanhamento das eleições de meio de mandato em novembro. Ou seja, você tem aí uma acusação de fraude e, ao mesmo tempo, você tem o desmonte de uma comissão independente
que fiscaliza que a lisura do processo. Quer dizer, já exatamente, talvez pensando em poder, então, mais para frente, alegar que não foi fiscalizado, teve fraude também. Meu raciocínio exatamente é muito catastrófico ou faz sentido?
Não, faz sentido, completo sentido, Tati. Porque o que o Trump tem feito é não somente mexer nas instituições americanas, mas no funcionamento das instituições americanas. E isso é uma comissão independente de observadores. Quando ele faz isso, ele pode colocar as pessoas que ele quer, a Suprema Corte, inclusive, deixou ele fazer essa movimentação. Então, você tem uma comissão eleitoral esvaziada e que pode ter nomes apontados pelo Trump para tomar o lugar da fiscalização, ou seja, não vai fiscalizar nada. Você tem acusações às urnas eletrônicas que não são usadas por todos os estados, ou seja, ele vai gritar e vai espernear bastante nesse pronunciamento. E aí a gente tem que lembrar também que em 2020, uma outra alegação de fraude, o Trump até hoje ele diz que ele não perdeu 2020, são os votos enviados pelo Correio. Então, essa eleição de novembro, ela fica meio sobre aquela sombra, poxa, se os republicanos não ganharem, a gente vai ter uma eleição fraudada. Ele meio que já está gritando lobo, já está gritando incêndio, antes mesmo de acontecer. E outra coisa, é uma eleição que vai ser a primeira eleição com redesenho de distritos que favorecem candidatos republicanos, principalmente em zonas mais pobres. Então, promete ser uma eleição de bastante surpresa, mas, ao mesmo tempo, uma eleição onde o presidente ele entra com uma popularidade muito baixa. Então, ele tenta equilibrar o jogo, dizendo o seguinte: olha, se eu perder, é porque estão me roubando, como me roubaram em 2020.
Que horror.
Ele que votou pelo Correio, né, na última eleição?
Ele votou pelo Correio, mas o Correio dele parece que funciona melhor.
Cris, vamos agora para o Reino Unido. Teremos novo primeiro-ministro em breve?
Aparentemente sim, né? A gente estava fazendo aquelas contas, né, para ter um novo primeiro-ministro, e o Andy Burnham, do Partido Trabalhista, ele conseguiu, né, eu até anotei o número aqui, o último número é que dos 403 deputados, ele já tem um apoio de 349 do Partido Trabalhista, né, dentro do Parlamento Britânico, para se tornar primeiro-ministro. Então, a expectativa é muito grande, né, não vai ter fumacinha, que nem quando a gente tem o Papa, mas a expectativa é muito grande de que, pelo menos a partir de segunda-feira, dia 20 de julho, a gente possa já ter no Reino Unido um novo primeiro-ministro. Por um lado, é bom, né, no seguinte sentido, de você estabilizar a situação. O Reino Unido nunca foi um país, né, não é bem um país, né, são vários país, nunca foi uma situação política de muita instabilidade. Agora, esse troca-troca de primeiros ministros tem sido uma tendência, mas, ao mesmo tempo, você já coloca na mão do Burnham o seguinte desafio: agora você tem que levar esse governo até o fim para que a gente tenha maior estabilidade. Então, por um lado é bom, que garante estabilidade, por outro lado é ruim, porque essa mesma estabilidade, ela já vai estar atrelada a um nome novo, que é o dele, e a responsabilidade será dele de conduzir o partido.
Cris, para a gente se despedir, a gente está um dia da decisão final a respeito do tarifaço ao Brasil. Os Estados Unidos já reviram algumas posições em relação a outros países, né?
Então, reviram. A questão do tarifaço atual, a gente tem discutido muito isso, é que ele tem um cunho político e ele tem também um cunho estrutural. Que é o seguinte: algumas medidas desse tarifaço, algumas acusações, e a gente sempre tem que falar novamente do quê? De PIX, regulamentação de grandes empresas de tecnologias, Big Techs, tem que falar desses dois temas. Por quê? Porque eles são temas que afetam diretamente a soberania nacional brasileira e que o Brasil não vai ceder às pressões dos Estados Unidos. Então, essa questão, ela está fora da negociação. O que a gente está esperando, né, e isso o próprio governo brasileiro está colocando, é que pós aquelas audiências da semana passada, que tiveram um tom muito político, muito ideológico da parte de alguns, a gente pode ter a manutenção das tarifas, mas ao mesmo tempo um aumento da lista de exceções, e aí, obviamente, exceções a produtos que beneficiam o mercado americano, não que nos beneficiam, mas que as acusações, elas vão continuar acontecendo. E aí vem uma outra questão, que é o seguinte: hoje o Brasil, ele já é, né, como nossos ouvintes sabem, né, a gente tem conversado muito aqui, outros especialistas têm colocado isso na mesa, o Brasil já é um dos países mais tarifados pelos Estados Unidos. Ele está, pelo menos, entre os 15 países mais tarifados. Se a partir dessa nova decisão do governo americano, o Brasil ele vai ter a imposição dessa outra tarifa, o Brasil chegará a 37,5% em alguns setores de tarifaço, isso significa que o Brasil ficaria somente atrás da China como um dos países mais penalizados pelas tarifas americanas. Então, aqui você tem realmente uma disputa que envolve não só o Brasil, mas outros países, como a China, como a própria Índia, ou seja, os BRICS. Então, a gente está falando de BRICS, está falando de PIX, está falando de desdolarização, está falando de Big Tech, mineral crítico e terra rara. Então, é realmente uma agenda muito complexa, o Brasil em ano eleitoral e o Trump também em ano eleitoral. Então, é geopolítica, geoeconomia e também aí uma disputa ideológica em alguns níveis.
Muito bem.
Muito bem. Nossa professora Cristina Pesequilo conversando com a Tatiana Vasconcelos. A gente... apresenta aqui no CBN Madrugada. Agora nós vamos a Minas Gerais com a Débora Costa. Tem informações aí sobre uma quadrilha de agiotas que estava extorquindo pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte.
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga mais de 300 denúncias de ameaças praticadas por quadrilhas de agiotas em cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas relatam cobranças com juros abusivos, agressões, intimidações na porta de casa e até exposição em redes sociais e cartazes espalhados pelos bairros. As informações foram divulgadas pelo portal G1 e confirmadas pela CBN. As investigações apontam que os principais alvos são pequenos comerciantes e mulheres que moram sozinhas. Além da cobrança de juros ilegais, quem atrasa o pagamento passa a ser ameaçado. Uma das principais práticas adotadas pelos criminosos é fazer rondas de moto e de carro e aguardar as vítimas na porta de casa ou do trabalho para extorquilas. Há ainda registros de divulgação de fotos e dados pessoais dos devedores nas redes sociais, além de casos de bens levados à força e de uma mulher que apareceu em uma postagem com o cabelo raspado e uma arma apontada para a cabeça após não pagar uma dívida. Segundo o advogado criminalista Paulo Crossara, no Brasil, a prática de cobranças de juros acima de 1% ao mês se refere ao crime de usura, porém as penas são baixas, chegando até 2 anos de prisão. Diante disso, existem 2 projetos de lei em discussão no Congresso para ampliar as penas de prisão. Mas, conforme o especialista, a prática da agiotagem explora o desespero das pessoas com problemas financeiros e, em geral, está associada a outros crimes e com o uso de violência.
O ramo da atividade é cometer o crime de usura, né? Como que ele vai cobrar se alguém não te pagar? Na violência? Ele não pode ir na justiça. Então, são crimes que o crime de extorsão e esse crime de usura estão lado a lado, né? O crime de extorsão, ele costuma ser a sequência quase que imediata, né, do crime de usura se a pessoa não paga. Ele envolve todo um contexto, né, um ecossistema criminoso, vamos dizer assim. Eles vivem do desespero alheio, de explorar esse desespero.
Em maio, uma operação policial prendeu 14 investigados pela prática de agiotagem e apreendeu mais de 60 veículos usados nas cobranças diárias dos devedores em Minas Gerais. Segundo a investigação, os grupos são formados por brasileiros, colombianos e venezuelanos. Parte dos investigados foi recrutada na Colômbia por integrantes de uma organização que já atuava no estado. Com colaboração de Janaína Regiane, de Belo Horizonte, Débora Costa.
12h29, antes do repórter CBN, vamos agradecer, né, Ricardo Garcia, a nossa companhia. Via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. José Arimateia Alves está dizendo que essa rádio é muito boa, viu, Ricardo Garcia? Ele está lá em Guaraciaba do Norte, no Ceará. Muito obrigado pela mensagem. Aristides Beberibe, Recife, ligado na CBN. Professor Paiva Filho, muito obrigado, Paiva, pela mensagem aqui. Também sempre na nossa companhia, está aqui louvando a recuperação saudável do colega narrador Luiz Roberto. É isso aí, a gente também está torcendo muito aqui, mandando todas as nossas energias para o nosso colega Luiz Roberto. O bom dia do Robson de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, aqui pelo WhatsApp também. Obrigado a você que participa pelo YouTube, galera que está acompanhando as imagens, Fernando Silva, o Vinícius Nobre está lá em Fortaleza, Ceará, muitíssimo obrigado pela mensagem. Você que participa pelo e-mail, só entrar lá no site cbn.com.br, clique no Fale com Âncora, ou então via Instagram, você pode participar aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, você pode interagir por aqui, como faz o José Edson Dias da Silva, colado na CBN. A gente agradece demais a companhia aqui pelo Instagram, no @phcgal.
Repórter CBN.
quarta-feira, 15 de julho de 2026. A OAB pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que seja garantido o direito de comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado após o magistrado suspender por 90 dias o direito de visita do parlamentar ao pai. A entidade argumenta que, além de filho do ex-presidente, Flávio também atua como advogado no processo em tramitação no Supremo. O Banco Central informou que há mais de 6 bilhões de reais em recursos esquecidos por clientes em instituições financeiras. Consultas e solicitações de devolução para pessoas físicas ou jurídicas devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da autoridade monetária. A liberação dos recursos pelo sistema exige o fornecimento da chave PIX. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento do percentual de etanol anidro na gasolina de 30 para 32%. Medida vale por 180 dias e pode ser estendida pelo mesmo período. O Conselho atribui a decisão à instabilidade no mercado do petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. Horário de Brasília, 2 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas horas e 34 minutos, agora é com o Leandro Gouveia.
Em destaque no panorama CBN, Donald Trump desiste de taxa de 20% sobre navios no Estreito de Hormuz após pressão de países aliados. Gasolina brasileira vai ter mistura maior de etanol e a Associação das Montadoras critica. Polícia Federal indicia ex-presidente do INSS e mais 47 pessoas por descontos ilegais em aposentadorias. Presidente do TSE propõe premiação a institutos de pesquisa e empresas dizem que ciência não é bola de cristal. A Espanha desbanca a França e se torna a primeira finalista da Copa do Mundo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 14 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou da decisão de cobrar uma taxa de 20% sobre produtos transportados por navios no Estreito de Hormuz. Isso tinha sido anunciado na segunda-feira. E a desistência já foi no dia seguinte. O anúncio foi feito pelo próprio presidente numa rede social. Trump disse que vai substituir a cobrança por acordos de comércio e investimentos com países do Golfo Pérsico, que fariam aportes gigantescos dentro dos Estados Unidos. Mais tarde, o presidente falou em entrevista coletiva. Eu coloquei essa ideia ontem, pensei que era boa, mas fui chamado por diferentes parceiros, pessoas que nós conhecemos e amamos. Eles são parceiros muito fortes. E eles disseram que gostariam de fazer isso de uma maneira diferente. Gostariam de investir nos Estados Unidos com bilhões e bilhões de dólares. E investir nos Estados Unidos ao invés de cobrar uma taxa. E eu gosto disso, na verdade, porque eu não acho que ninguém deveria pagar uma taxa no Estreito de Hormuz. A taxa seria para cobrar custos dos Estados Unidos na guerra. E apesar de abrir mão dela, Donald Trump manteve o bloqueio naval com navios militares americanos mirando apenas embarcações do Irã. As Forças Armadas americanas, um pouco antes do início do bloqueio, anunciaram uma nova leva de ataques contra alvos do litoral sul do Irã para destruir a capacidade do adversário de atacar navios no estreito. Já é o quarto dia consecutivo de ataques. A Guarda Revolucionária Islâmica declarou ataques em retaliação contra bases dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. A corporação diz que nenhuma gota de petróleo ou gás será exportada da área enquanto as agressões americanas continuarem e que isso só vai atrasar mais a reabertura do Estreito de Hormuz. A energia está tão pesada por lá que um navio cargueiro afundou depois de bater em outra embarcação. Segundo a agência Fars do Irã, a batida provocou o alagamento do cargueiro e levou à ordem de esvaziamento de emergência. 23 tripulantes foram resgatados. Nessa terça, o petróleo iniciou o dia subindo até os 87 dólares, depois arrefeceu um pouco, mas permaneceu em alta em relação à segunda-feira. No momento em que eu gravo, a alta é de 2% aos 85 dólares. Em duas semanas, o petróleo já subiu quase 20%. E a inflação nos Estados Unidos, anunciada nesta terça, ficou bem abaixo do esperado. Os preços caíram 0,4% em junho. É a maior retração mensal desde abril de 2020. O resultado diminui a pressão sobre uma alta de juros nos Estados Unidos, o que fez o dólar cair e a bolsa brasileira subir. Apesar disso, o comentarista de economia da CBN, Luiz Gustavo Medina, avalia que a continuidade da tensão no Oriente Médio causa incerteza para o futuro.
Essa notícia é ótima, mas o problema é que ela é do passado, né? E nesse meio do caminho de sexta para cá, a gente está vendo aí um recrudescimento dessa história com o Irã. A gente teve duas notícias muito boas para o Brasil, né? De inflação sexta aqui e hoje nos Estados Unidos. Mas a verdade é que se essa história da guerra não arrefecer, né? Isso aí, no final das contas, vai virar um dado do passado sem muita implicação no futuro, né? E se essas coisas se resolverem, acho que a gente vai ter um outro segundo semestre.
Nessa terça, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,5% aos 176.641 pontos. O dólar comercial caiu 1,05%, cotado a R$ 5,07, menor valor em um mês e meio. O euro vale R$ 5,79, com baixa de 0,74%. E o Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento temporário da mistura de etanol na gasolina, que vai passar de 30% para 32%. Essa medida vale por 180 dias, mas pode ser prorrogada por mais 180. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a mudança é para ampliar o uso de biocombustíveis nacionais para dar mais segurança ao país diante da instabilidade no mercado internacional de petróleo. E a expectativa é diminuir a importação de gasolina em cerca de 900 milhões de litros por ano. O Instituto Mauá de Tecnologia fez testes em carros e motos, inclusive nos modelos que não são flex, e o estudo apontou que o desempenho e o consumo com a nova mistura são equivalentes aos atuais. O governo também estuda aumentar ainda mais essa mistura para 35% no futuro. Mas os fabricantes de veículos alertam para riscos aos carros. Em nota divulgada depois da decisão, a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, alegou que não há novos estudos de segurança. A entidade afirma que os testes do governo não avaliaram a durabilidade dos motores, as emissões e o consumo com a mistura de 32%. A Anfávia destaca ainda que a nova regra permite uma variação de até 34% de etanol, o que não passou por validação técnica. Outro impacto da guerra é sobre a produção de fertilizantes essenciais para a produção de soja, milho, trigo, café, arroz, hortaliças e frutas. A empresa Mosaic, que é uma das maiores do setor, anunciou que vai reduzir a produção de fertilizantes em algumas das fábricas brasileiras por falta de enxofre, que é matéria-prima essencial. O novo bloqueio no Estreito de Hormuz se soma a incertezas já produzidas pela guerra na Ucrânia e também pela proximidade do El Niño, como explica o Cassiano Ribeiro, editor executivo da Globo Rural.
Enxofre, por exemplo, é muito produzido nessa região, tanto no leste europeu como no Oriente Médio. Seja a produção ou transporte ali, ele acontece nessas regiões. Então, o produtor já vê o preço subindo, tem um custo cada vez maior, né? Imagina, dobrar o custo com fertilizante rouba imediatamente o caixa, né? A rentabilidade do produtor. Com preço de soja, o preço dos grãos aí, que não acompanha esse aumento de custo, até pelo contrário, né, tem uma oferta grande chegando agora no mercado, especialmente por causa dos Estados Unidos, a tendência de pressão de baixa sobre o preço de commodities com custos elevados. Então, tudo colabora para um ano em que o produtor vai usar menos fertilizante. Se usa menos fertilizante, produtividade tende a cair. Sim. Nessa safra tinha uma perspectiva de que muitos iam usar estoques de nutrientes da safra passada, mas fica, né, agora uma preocupação. Se continua essa tensão no Estreito de Hormuz, não passando o produto por lá, não chegando fertilizante no Brasil, o produtor não tem nem opção de comprar.
A Oncoclínicas, uma das maiores redes de tratamento contra o câncer do Brasil, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de 5 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas. Diferente da recuperação judicial, esse mecanismo é um acordo prévio feito fora dos tribunais. E para o plano valer, a empresa precisa do apoio de credores, que representam mais da metade das dívidas. A Oncoclínicas informou que já tem a assinatura de 37% deles e agora vai ter 90 dias para buscar o restante da aprovação. A companhia garante que os atendimentos aos pacientes em todo o país continuam normais e que os pagamentos para fornecedores do dia a dia estão garantidos. Falar do escândalo do INSS, porque a Polícia Federal indiciou 48 pessoas por suspeita de participação no esquema de descontos ilegais de aposentadorias e pensões. Entre os indiciados está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele é suspeito de receber vantagens indevidas e vai responder por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Operação Sem Desconto investiga entidades que faziam acordos com o INSS para descontar mensalidades direto na folha de pagamento, mas sem autorização dos aposentados. Auditorias da Controladoria Geral da União, a CGU, revelaram que o esquema usava assinaturas falsas ou obtidas de forma fraudulenta. Essa parte da investigação foca especificamente nas irregularidades da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é a CONAFER. Além do ex-presidente do INSS, foram indiciados justamente o presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. As investigações sobre outras entidades suspeitas de aplicar o mesmo golpe continuam em andamento, em processos separados. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o bloqueio de contato entre o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A entidade enviou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que o senador possa se comunicar com o ex-presidente. E o argumento é que Flávio não é só filho, mas também atua como advogado de Jair Bolsonaro no processo que tramita no Supremo e tem registro ativo na instituição. O texto reforça que esse contato deve servir apenas para tratar da defesa e precisa respeitar as outras regras que a justiça já definiu. A diretoria da OAB diz que a ação não interfere no mérito da decisão do ministro e busca apenas garantir as prerrogativas da advocacia. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para agradecer o apoio da OAB. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, apurou com integrantes da equipe de Flávio Bolsonaro que a ideia agora é reforçar que a campanha está sob censura de Alexandre de Moraes e comparar o caso com o do presidente Lula, quando foi preso em 2018.
E o Lula escreveu cartas, escreveu bilhetes, determinou que o Haddad seria o candidato e teve ali uma participação intensa na campanha. Arbitrou, né, a questão da aliança com o Ciro Gomes, chegou a comentar até a Copa naquela ocasião, então nos recortes que a campanha do Flávio Bolsonaro separou, tem ali comentários sobre a Copa, tem divulgação de uma carta em que ele pede voto para o Haddad, reclama da imprensa, reclama da justiça, então eles estão dizendo que existem dois pesos e duas medidas e que isso claramente seria uma decisão do Alexandre de Moraes de censura à candidatura do Flávio. O que o Alexandre de Moraes está dizendo, né? O Supremo está alegando, quando questionados sobre isso, é que o Jair Bolsonaro cumpre uma medida cautelar com regras explicitadas quando ela foi autorizada. Então, ele está em prisão domiciliar por uma alegação de questões de saúde. Quando ele foi colocado nessa domiciliar, as regras, inclusive de não participação em redes sociais de nenhuma maneira, foram deixadas claras e que houve uma violação aos termos dessa domiciliar, por isso que a decisão teria sido tomada nos termos em que foi tomada.
E agora o escândalo das emendas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou em nova decisão que ex-parlamentares e dirigentes de partidos não têm legitimidade para interferir no destino de emendas parlamentares. Disse que as leis atuais proíbem o que ele chamou de mercado de terceirização ou privatização das emendas. Essa decisão acontece depois de o ministro ordenar, na semana passada, o bloqueio de bens de dois políticos conhecidos de Brasília, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como você já ouviu aqui no Panorama. No despacho assinado nessa terça, Flávio Dino defendeu que o dinheiro público não pode ter execução privada e comparou a situação ao uso de gabinetes e apartamentos funcionais do Congresso, dizendo que nenhum parlamentar pode alugar ou ceder esses locais para terceiros. Dino também fez um alerta sobre as eleições desse ano. Ele ponderou que as violações são ainda maiores se a investigação confirmar uma ligação entre essa terceirização de emendas e projetos eleitorais. O ministro do STF determinou nessa decisão que os relatórios da Controladoria Geral da União, que apontam indícios de desvios, sejam enviados para a Polícia Federal para abrir ou reforçar os inquéritos sobre o caso. E ele também deu 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência no repasse das emendas. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, apresentou uma proposta para criar um selo para premiar as empresas de pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições. Nunes Marques se reuniu no TSE com representantes de 16 institutos, como Datafolha, Quest e Atlas Intel. Os institutos de pesquisa têm até sexta-feira para enviar sugestões. Só que a proposta não foi bem recebida, não. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa disse que exigir que um levantamento acerte o resultado é confundir ciência com bola de cristal. A entidade alertou que o selo pode criar um incentivo perverso, fazendo institutos sem rigor copiar os dados de empresas consolidadas na reta final só para ganhar o prêmio. Os maiores institutos do país também questionaram a proposta. A diretora-geral do Ipsos IPEC, Márcia Cavallari, destacou que o papel da pesquisa é mostrar o momento e não adivinhar o futuro. Também lembrou que os parlamentares já tinham rejeitado essa taxa de precisão durante o debate do novo Código Eleitoral. As empresas reclamaram ainda que não sabiam que a criação do selo ia entrar na pauta e só receberam a minuta do texto na hora da reunião. Recentemente, o presidente do TSE mandou tirar do ar uma pesquisa da Atlas Intel que mostrava uma queda de 5 pontos nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro. A oscilação aconteceu depois do vazamento do áudio em que o senador pedia dinheiro a Daniel Vorcaro. O PL acionou a justiça alegando que o questionário induzia o leitor, ainda que o áudio fosse exibido depois das perguntas de intenção de voto. O julgamento sobre a legalidade dessa pesquisa segue interrompido por um pedido de vista da ministra Estela Aranha e não tem data para ser retomado. Falando em eleições, mais definições de candidaturas ao Senado. No Ceará, o presidente Lula fechou um acordo para apoiar o senador Cid Gomes, do PSB, que vai concorrer à reeleição. Cid vai enfrentar nas urnas o grupo político do próprio irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, de quem está rompido desde 2022 e que é apoiado por Flávio Bolsonaro. A segunda vaga ao Senado na chapa governista ainda vai ser negociada com partidos de centro. No Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro bateu o martelo e escolheu o senador Carlos Portinho como candidato oficial do PL. Portinho assume a vaga que ficou aberta após o ex-governador Cláudio Castro desistir da disputa. Ele venceu uma disputa interna contra o deputado federal Carlos Jordi. E o grupo ainda precisa definir quem vai ocupar a segunda vaga ao Senado na chapa. No Reino Unido, o ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está cada vez mais perto de ser o novo primeiro-ministro. Segundo uma contagem do Partido Trabalhista, ele conseguiu o apoio necessário dos deputados e está a um passo de substituir Keir Starmer, que renunciou em junho. Burnham recebeu o apoio de mais 27 deputados e agora, com o apoio de 349 dos 403 deputados trabalhistas, nenhum outro candidato consegue os 81 apoios para concorrer contra Burnham. O prazo termina nesta quarta-feira. Nos Estados Unidos, o ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega, suspendeu as abordagens de trânsito em todo o país. Essa medida vale para os agentes que prendem e deportam imigrantes em situação irregular. A partir de agora, parar veículos na rua só é permitido se houver um mandado de prisão. E mesmo assim, os policiais federais vão precisar do apoio de forças de segurança locais. Essa decisão acontece depois da divulgação de imagens que mostram um agente do ICE atirando no colombiano Juan Sebastián Guerrero, de 26 anos, no estado do Maine. Guerrero tinha autorização para trabalhar no país e foi baleado ao tentar fugir de carro. O Departamento de Segurança Interna alegou que o agente temeu pela segurança pública, mas as imagens desmentiram a versão inicial de que o jovem estava armado. O presidente colombiano Gustavo Petro até condenou a ação. Esse é o segundo caso recente que gera forte desgaste para o governo de Donald Trump. Na semana passada, um imigrante mexicano também foi morto por um agente federal durante uma blitz de trânsito em Houston, no Texas. E a escritora E. Jean Carroll recebeu mais de $5.600.000, o equivalente a cerca de R$ 28,5 milhões, da ação por abuso sexual e difamação contra o presidente Donald Trump. O dinheiro foi liberado de uma conta judicial onde estava depositado desde o veredito de 2023. O pagamento ocorreu depois que a Suprema Corte americana manteve a condenação na esfera civil. O júri concluiu que Trump abusou sexualmente da escritora em 1996 no provador de uma loja de departamentos em Nova York e a difamou quando o caso virou público. Trump sempre negou as acusações, disse que nunca conheceu a escritora e que ela mentiu por motivação política. Trump também recorre de outra condenação de 2024, que determinou o pagamento de mais $83 milhões para a escritora, também por difamação. E a Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo. A seleção superou a França por 2-0, bem no dia da queda da Bastilha. Foi a queda do Mbappé. O primeiro gol foi de pênalti de Pedro Porro e o segundo de Oyarzabal, que fez o quinto dele na Copa. Mbappé não fez nenhum e parou nos 8 gols na artilharia da Copa ao lado de Messi, que joga nessa quarta-feira na outra semifinal. Aliás, semifinal entre Inglaterra e Argentina. Até agora, a Copa correu sem registros de brigas graves entre torcedores ou confrontos com a polícia, mas essa semifinal colocou as forças de segurança em alerta máximo e o motivo é a rivalidade histórica entre os dois países, que mistura futebol e política, especialmente por causa da Guerra das Malvinas, em 1982. Esse conflito pelo controle do arquipélago, que é chamado de Falkland pelos britânicos, matou mais de 600 militares argentinos e 200 britânicos e retomou o controle para o Reino Unido. Para evitar incidentes, a organização da Copa montou um forte esquema de segurança no entorno do estádio de Atlanta e também na FanFest, que é a área onde os torcedores sem ingresso acompanham o jogo. Os torcedores vão entrar, inclusive, por portões opostos e também estão vetadas quaisquer referências à guerra. E mesmo sem a seleção brasileira na disputa, o Brasil ainda pode ter um representante em campo na final. O árbitro Wilton Pereira Sampaio desponta como um dos candidatos para apitar a decisão do torneio. O juiz segue nos Estados Unidos junto com outros 10 árbitros que continuam na disputa para comandar a final. Wilton Pereira Sampaio já trabalhou em 3 partidas desse Mundial, incluindo o jogo de abertura entre México e África do Sul, quando ele expulsou 3 jogadores. A escolha definitiva da FIFA vai ser anunciada na sexta-feira. Só que se a Argentina vencer a Inglaterra na semifinal e chegar à decisão, a rivalidade histórica com o Brasil joga contra o brasileiro. Nesse cenário, a tendência é que ele seja escalado para apitar a disputa pelo terceiro lugar. Outros dois árbitros brasileiros que trabalharam na Copa, o Rafael Claus e o Ramon Abate Abel, já voltaram para o Brasil. E a disputa jurídica pela histórica Taça das Bolinhas ganhou mais um capítulo. A Justiça Federal de São Paulo voltou atrás na decisão que mandava entregar o troféu para o São Paulo Futebol Clube. A revogação atende a um recurso do Flamengo e, com isso, a taça continua guardada na Caixa Econômica Federal. Agora cabe à Justiça Federal do Rio de Janeiro decidir quem fica com o prêmio. Essa Taça das Bolinhas foi criada em 1975 pela antiga Confederação Brasileira de Desportos. Seria entregue em definitivo ao primeiro clube que ganhasse o Brasileirão 3 vezes seguidas ou 5 vezes de forma alternada. O São Paulo se diz o verdadeiro dono por ter chegado ao 5º título em 2007. Já o Flamengo afirma que alcançou a marca antes, em 1992, somando a polêmica Copa União de 1987. Só que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Sport é o único campeão daquele ano. Com a nova decisão agora, a disputa de mais de 3 décadas segue sem um vencedor definitivo nos tribunais. E antes de fechar esse episódio, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Leandro, perdi as contas de quantas vezes me emocionei ouvindo as músicas do João Bosco. Quanta poesia, quanta musicalidade, quanta riqueza, meu amigo. A MPB, com seus artistas e obras impecáveis, é um patrimônio do qual devemos nos orgulhar. Ouvinte que se identifica como Rafa, na caixinha de comentários do Spotify, não diz de onde ouve, falando sobre a homenagem que fizemos no último episódio sobre os 80 anos de João Bosco. Tem mais mensagem. Oi, Leandro, comecei a ouvir o Panorama há uns 3 meses. No começo era nostálgico para mim, pois meu pai ouvia muito a CBN no rádio quando eu era criança. Hoje é meu podcast favorito. Te entendo, pai. Já até recomendei para ele, pois ele ama o Spotify. Abraços de São Paulo, capital. Manda um abraço pro pessoal do Butantã. É a Alice que mandou mensagem. E ela deve ser vizinha aqui da sede da CBN em São Paulo também, que fica no bairro do Butantã, na zona oeste da capital. Um abraço para você e pro seu pai também. Obrigado pela audiência. E você já indicou o Panorama para alguém hoje, como fez a Alice? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. E esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Repórter CBN.
quarta-feira, 15 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma proposta para criar um selo de acurácia destinado aos institutos de pesquisa com melhor histórico de acertos nas eleições. A minuta, apresentada pelo presidente da corte, ministro Cássio Nunes Marques, durante reunião com representantes de 19 institutos e da associação do setor, não obteve apoio da maioria. O objetivo do TSE é reconhecer as empresas cujos resultados mais se aproximarem dos das urnas. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, condenou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de proibir as visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele considerou a ação uma perseguição política. Zema também se referiu às cartas de Lula enquanto estava preso e acusou a corte de ser mais política do que jurídica. A declaração foi dada à CBN Santos. A empresa de fertilizantes Mosaic anunciou que vai reduzir a produção em fábricas brasileiras por causa da falta de enxofre. A substância é matéria-prima essencial em adubos usados no plantio de soja, milho, trigo, café, arroz, hortifruti.